A partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América, na sua segunda parte da emissão, nesta sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na sonoplastia, o Pete Handley, na produção, o Mariano Bartolomeu. Eu sou o Homem Miguel, o Álvaro de Andrade vai apresentar as notícias. Hoje em destaque nas notícias, coordenador das Nações Unidas expulsa do Burkina Faso. Homem armado mata 3 curdos em Paris. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor, estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram com a referência VO Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. 12 horas 31 minutos e 30 segundos. As notícias de seguida com o Álvaro Lugiano Andrade.
E começamos a Manso Miguel aqui nos Estados Unidos, país que enfrenta hoje uma forte tempestade acrescida de descida bruta da temperatura, que pode afetar 200 milhões de pessoas, cerca de 60% da população. Mais de 3.400 voos foram cancelados internamente e mais de 500.000 de residências e empresas já estão sem energia aqui nos Estados Unidos. O mapa do Serviço Meteorológico retrata uma das maiores extensões de avisos e meteorológicos de inverno de sempre, afirmam os meteorologistas num comunicado divulgado hoje pela agência americana AP. Manifestantes curdos entraram em confronto com a polícia francesa em Paris nesta sexta-feira, perto de um centro cultural curdo, em frente ao qual um homem matou 3 pessoas a tiros horas antes. Os incidentes começaram quando os manifestantes enfrentaram um cordão policial que protegia o ministro do interior francês, Gérard Darmanin, que se deslocou ao local para fornecer alguns detalhes de investigação em curso à imprensa. O presidente Emmanuel Macron descreveu mais tarde o tiroteio como um ataque hediondo. O suspeito já tinha sido acusado de 2 tentativas de homicídio de migrantes. No Burkina Faso, a coordenadora da ONU, a italiana Barbara Manzi, foi declarada persona non grata e convidada a deixar o país hoje pela junta militar no poder no país. De acordo com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Olivia Rombá, a expulsão justifica-se, em particular, pelo facto de a senhora Manzi ter decidido unilateralmente retirar do Ouagadougou o pessoal não essencial da ONU. É desprestigiante, mancha a imagem do país e desencoraja potenciais investidores. É inconcebível e temos de assumir as nossas responsabilidades, acrescentou a ministra em entrevista à televisão pública. Uma fonte diplomática confirmou à AFP que uma longa lista de reclamações levou a diplomacia de Burkina Faso a assumir essas responsabilidades. Na República Democrática do Congo, a justiça absolveu um antigo conselheiro do presidente Félix Tshisekedi, acusado de corrupção contra o conselho do Ministério Público, que tinha pedido 3 anos de prisão. Vidi Tsimanga foi absolvido pelo Tribunal de Paz de Kinshasa Gombe. Antigo conselheiro especial do presidente Tshisekedi, encarregado de questões estratégicas, Vidi Tsimanga, cujo julgamento começou a 14 de novembro, foi acusado por corrupção, ofensa ao chefe de Estado e tráfico de influência. O caso eclodiu em setembro, após a publicação de uma investigação do site de notícias suíço Le Temps, realizada em parceria com o consórcio de jornalistas de investigação, projeto de reportagem sobre o crime organizado e corrupção. No Benin, o jornalista Virgil Anouancé, detido em Cotonou na terça-feira à noite, após a divulgação de uma investigação sobre alegadas execuções extrajudiciais por parte da polícia, foi libertado provisoriamente na noite de ontem, após uma audiência em tribunal, disse o próprio jornalista hoje numa rede social. Anouancé foi convocado pela Brigada Criminal do Cotonou antes de ser interrogado durante 4 horas e depois colocado sob custódia. A convocação seguiu-se à publicação de uma investigação radiofónica sobre alegadas execuções extrajudiciais pela polícia no final de novembro. O jornalista é reconhecido pelas suas posições críticas perante o executivo, numa altura em que a imprensa ligada à oposição está reduzida ao mínimo no país. No Níger, 5 combatentes do grupo jihadista Boko Haram foram mortos e 2 soldados ficaram feridos em confrontos no sudeste do país, perto da fronteira com a Nigéria, disse Semene Yunus, governador de Difá. Os militares entraram em confronto com os combatentes jihadistas nas cidades de Bagge e Tchongoa, em Difá. Esses confrontos ocorrem após semanas de calmaria na região de Difá, que este ano também foi assolada por fortes enchentes do rio Comodoba e Yobe.
E depois das notícias com o Álvaro de Andrade, que volta para a página de desporto e também com notícias internacionais, vamos agora ao espaço de reportagem, começando em São Tomé e Príncipe. Estudantes deste país, que estão na Rússia, estão sem dinheiro para alimentação. O nosso correspondente Oscar Medeiros ouviu os estudantes do Ministério da Educação, bolseiros nesse caso, que afirmam que há 6 meses que não recebem o dinheiro da bolsa. 12 polícias enviados pelo Ministério da Defesa para a formação naquele país estão também em pior situação. Dizem que durante 4 anos que estão no território russo, só receberam 200 euros do governo são-tomense e a bolsa mensal atribuída pelas autoridades da Rússia é de 20 dólares. Oscar.
O bloqueio financeiro internacional imposto à Rússia pela invasão da Ucrânia tem contribuído ainda mais para a degradação das condições de vida dos estudantes são-tomenses.
O SWIFT não funciona, o Western Union também não funciona. Isso complica mais a situação. Por quê? Porque os nossos pais não conseguem nos ajudar, os nossos familiares não conseguem nos ajudar, mesmo que queiram enviar alguma coisa, o que acontecia sempre quando o governo atrasava no pagamento.
Júnior de Seita está no 5º ano de medicina e é presidente da Associação dos Estudantes São-Tomenses na Rússia.
Muitos alunos aqui têm estado a passar fome. Nós temos vivido de ajuda de colegas e amigos de quarto de outras nacionalidades.
Entre os 47 estudantes são-tomenses na Rússia, 12 são polícias enviados pelo Ministério da Defesa há cerca de 4 anos.
E o que a Rússia nos paga todos os meses só são 20 dólares. Isso não dá para nada.
Meu colega um dia estava doente, para comprar medicamento foi uma luta.
Temos sempre mendigar, pedir colegas, amigos aí.
Se foi uma luta, porque nós não tínhamos nada, nem para ajudar um ao outro.
Às vezes nos vê aqui com tipo um mendigo que sempre está a mendigar para ter um lar para dormir. Uma universidade é para estar fechada todos os anos, mas por causa de 2 alunos, a universidade fica a trabalhar por causa só de 2 santumenses que estamos cá.
Os polícias enviados para a formação na Rússia deixaram famílias em São Tomé e Príncipe, onde têm um salário de cerca de 90 dólares.
A família tinha que se virar com quem tem mãe. No caso, meu filho tinha que ficar com minha avó, minha mãe nesse caso, a avó dele. Se ela come, que ele come. A família que desmoronou por causa da necessidade. Para ser sincero, desde que estamos aqui, o que nosso governo fez para nós, desde esses 4 anos que estamos aqui, foi uma vez que mandou, governo não, eu não sei se o comandante disse, mandou 100 euros, mas outra vez mandou 100 euros, durante 4 anos. O que é que esse dinheiro faz? Nós fizemos carta para o comandante geral, fizemos carta para o ministro, fizemos carta para o nosso ministro de defesa, ordem interna. Não conseguimos ter nenhuma resposta já, caminho de 4 anos.
Kélia Sofia é bolseira do Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe no curso de Medicina na Rússia.
Praticamente temos que apertar mesmo muito para tentar ter algum mantimento, né? E com o frio. Tem pessoas aqui que já foram ameaçadas de despejo por não pagarem o alojamento. Elas não conseguem pagar também o seguro de saúde. E por isso não conseguem fazer consultas. Tem pessoas que estão doentes e não conseguiram ir para a clínica tratar-se porque não tem seguro médico e aí não vão atender sem seguro médico.
E na Rússia, estudantes estrangeiros não podem trabalhar.
Isso é crime e isso pode até ter como consequência a expulsão do país, a deportação.
Segundo os estudantes do Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe na Rússia, a última vez que receberam bolsa foi em junho passado através de um empresário russo. O pedido de socorro já chegou a nova ministra da Educação do arquipélago.
Nós fizemos duas cartas formalizadas para a ministra, contando detalhadamente a situação. Gostaria aqui de dizer que a situação é urgente e provavelmente nós fizemos essa carta, foi no dia 7 deste mês, e nós já vamos no dia 22. Nós ainda estamos à espera da diligência do Executivo santomense.
Oscar Anders, para a Voz da América.
Contactado pela Voz da América, o Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe diz estar a equacionar uma solução urgente para este caso, que é o mais grave de todos, embora existam também estudantes noutros países com bolsas em atraso. A Ministra da Educação prometeu falar com a Voz da América na próxima semana. 12 horas 41 minutos, emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. 15 pessoas morreram em Moçambique uma semana após serem atingidas por descargas atmosféricas em 4 distritos da província de Manica, um fenómeno que, tal como reporta o André Batista, preocupa as autoridades, que alertam para o risco desta época, que se estende até março, vir a ser severa. André Batista.
A última vítima foi registrada no distrito de Chimoio, sendo uma criança.
O fato curioso é que trata-se, ou seja, tanto em Gondola assim como em Sussulenga, são membros da mesma família, é o que acaba, de certa forma, nos preocupando. E porque trata-se de um fenômeno natural, só temos de apelar a todos para que evitem estar em locais aglomerados, evitem arranjar como abrigo casas de construção precária, evitem deixar eletrodomésticos ligados, evitem também estar em locais expostos, ou seja, suscetíveis a esse tipo de fenômeno, para evitar com que casos similares continuem ceifando vida aqui na nossa província.
Mateus Mendu, porta-voz da Polícia de Manica, ao anunciar os incidentes. Por sua vez, a governadora de Manica, Francisca Tomás, ao lamentar o sucedido, assegurou que as autoridades estão a providenciar assistência às famílias afetadas com abrigos e alimentos.
Nós queremos lamentar e nos solidarizarmos com as famílias enlutadas, porque é uma coisa não programada.
A época chuvosa também é responsável pela destruição parcial de 12 salas de aulas, o que pode afetar 1.500 alunos de todos os subsistemas de ensino.
Para além disso, também estamos a trabalhar com o NGD para ver se as nossas salas de aulas também foram afetadas, destruídas, possamos ter tendas para garantir que no princípio do próximo ano, principalmente em fevereiro, as crianças que foram afetadas pela destruição de salas de aulas possam ter as aulas.
Entretanto, a governadora de Manica, Francisca Tomás, diz que o seu executivo está a trabalhar com o Instituto Nacional de Gestão de Desastres e iniciou o plano de evacuação das zonas ribeirinhas.
Também estamos a mobilizar a população que se encontra nas zonas de risco para poderem albergar-se nas zonas altas.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
De Manica para Maputo, onde as autoridades confirmaram mais um rapto, aumentando para 12 o número de sequestros protagonizados pela Liga dos Esquadrões. Até aqui, sem rostos, que têm como vítimas preferenciais cidadãos e empresários com alguma descendência asiática. Em Maputo, William Mapote.
Os sequestros continuam a desafiar toda a ligada prontidão das autoridades para travar esta onda que, há mais de uma década, se tornou num dos negócios mais lucrativos do crime em Moçambique. Nesta quinta-feira, esquadrões voltaram a entrar em cena e a vítima foi Amado Boia, um homem de negócios e pai de um dos advogados que se notabilizou como declarante no julgamento das dívidas ocultas. O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo, Hilário Lol, explica os contornos do rapto.
O que pode dizer é que registramos um caso de sequestro na noite do dia 22, pelas 22 horas, no bairro da Majangalém, concretamente na rua Milagre Mabote, de uma vítima de 73 anos de idade. Dados identificativos quanto a esse mesmo indivíduo não podemos avançar, isto que é para salvaguardar a família, assim como a própria vítima. Mas neste momento, quando ocorreu o fato, o CERNIC e outras forças que trabalham para o esclarecimento de vários delitos ou pela segurança do país estiveram no local, fizeram as devidas perícias e estão neste momento a trabalhar de forma coordenada para esclarecer e trazer essa vítima ao convívio familiar.
Com este relato, sobe para 12 o número de sequestros registados de janeiro a esta parte no país. A onda de rapto acontece quando, há mais de um ano, o governo anunciou a criação de uma brigada anti-raptos, uma força especial que deveria se focar na investigação e repressão deste tipo de crimes, mas que até agora nunca saiu do papel. A ministra do Interior, Arsênia Massing, ainda não sabe quando é que a brigada será efetivamente constituída.
Como sabe, a criação de uma brigada de combate ao terrorismo é uma questão bastante complexa. O processo de formação está em curso. O nosso país contactou vários parceiros para levar a cabo essa formação. Está a correr. Dada a complexidade da matéria, estendeu-se o tempo, ainda está a correr.
Para quando?
Não posso afirmar neste momento.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William, de Maputo, que é a principal cidade de Moçambique. Vamos a Beira, que é a segunda maior do país. Nesta cidade, a erosão está cada vez grave na zona costeira e as obras de proteção só deverão começar em outubro do próximo ano. Os residentes, tal como reporta o Francisco Júnior e a Idilidade da Beira, estão aflitos. Se vier outro ciclone, dizem, a situação será muito complicada.
Domingos Colarinho, casado e pai de 7 filhos, vive num edifício abandonado que outrora servia como palácio de casamentos. Sempre que a maré enche, as águas do Índico invadem as partes mais baixas do imóvel, incluindo os improvisados quartos de Domingos Colarinho e dos filhos.
Uma situação grave.
E a cada dia que passa, o problema da erosão costeira, que foi agravado pela passagem pela cidade da Beira do ciclone Idai, o pior ciclone a atingir o país nos últimos 100 anos, vai ganhando contornos alarmantes. As autoridades municipais sabem disso, mas dizem-se impotentes. É verdade que já existem os fundos para executar as obras de reabilitação, mas o projeto, que já foi adiado várias vezes, já não vai arrancar em maio de 2023, como estava inicialmente previsto. Albano Carige, o edil, diz que soube disso num encontro recente que teve em Maputo e ficou agastado.
Eu fiquei surpreendido com novas datas. Dizem que os consultores precisam de tempo para poderem fazer os seus trabalhos, mas eu fiz entender aqueles todos que estão como parceiro neste grande projeto, que é preciso perceber que o projeto costeiro envolve um cenário que é dinâmico.
Luís Paulo Mandelate é o diretor executivo do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones. Garante que no próximo ano as obras vão mesmo arrancar e que dessa vez não haverá mais adiamento.
Para ganhar tempo, estamos a discutir com o potencial consultor que vai fazer o projeto detalhado da proteção costeira a redução do que estava previsto em termos de tempo, que era cerca de 8 meses para fazer o projeto, para fazer entre 5 meses e meio e 6 meses.
60 milhões de dólares americanos. É esse o valor que existe para fazer as obras e proteger a zona costeira da cidade da Beira. Da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. Da Beira, vamos a Luanda. Na entrevista que a Voz da América publicou ao longo desta semana, o presidente de Angola, João Lourenço, explica que a contratação simplificada em obras públicas é um modelo que acompanha há mais de 5 anos, não deve representar polémica, mas nem por isso apaga as referências à falta de transparência. João Marcos.
O Matapalo, empresa com ligações a um dirigente angolano, o governador de Benguela, e Carrinho Empreendimentos, o gestor da Reserva Estratégica Alimentar, são dois nomes que saltam à vista quando se analisa o modelo de ajustes diretos na adjudicação de obras públicas, abordado por João Lourenço na entrevista à Voz da América. Há quem comece por questionar. Com base na legislação sobre a contratação pública.
Que no preâmbulo se refere que esta lei tinha a ver com a nova dinâmica socioeconómica do país. E a nova dinâmica impõe rigor e transparência nos contratos públicos, tendo em conta os vícios que se registraram anteriormente. Ora, sendo feito constantemente a contratação direta e para as mesmas empresas e sem claridade em relação ao preço que as próprias obras têm sido apresentadas, salvo outro entendimento, a PGR de per si podia acionar os meios que a lei confere para verificar a autenticidade e a regularidade desses contratos públicos.
É um não assunto, porque os mecanismos legais têm sido obedecidos e as empresas que têm sido adjudicadas às obras têm estado a ser fiscalizadas e têm estado a prestar um bom trabalho à sociedade. Isso é que interessa. Portanto, há bons resultados, são visíveis em todas as dimensões, estão a gerar dinâmicas positivas para a economia, estão a gerar infraestruturas úteis a toda a nação. Por isso, cabe aos órgãos competentes que fiscalizam os órgãos do Estado, as diferentes atividades do Estado, pronunciar se há ou não justeza nos princípios.
Não basta invocar a lei para dizer que é legal, é necessário que se afiram os procedimentos, a real intenção dos promotores destes contratos comuns.
O que terá narrado o Presidente da República não traduz, muito menos esteja alinhado aos princípios de boa governação e transparência que se requer para o processo e, sobretudo, aquilo que é a visão da nova agenda global, olhando na transparência, na boa governação, e o Governo de Angola, nesse sentido, tem falhado com bastantes situações e uma das razões tem sido esse ajuste que vem comprometendo um pouco aquilo que tem sido a luta de combate à corrupção, desde já feita pelo Governo João Lourenço.
A verdade é que o chefe de Estado negou qualquer tentativa de criação de uma nova classe político-económica, notando que não está à espera de recompensa. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Os legisladores americanos que investigaram o assalto de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio divulgaram o relatório final após um ano e meio de investigação e de ouvir mais de 1000 testemunhas. Os investigadores acusam o antigo presidente Donald Trump de ter desempenhado um papel fundamental no incentivo à tentativa de mudar o resultado das eleições de 2020. O produto de mais de 17 meses de investigação termina com provas recolhidas a partir de milhares de entrevistas, testemunhas, documentos e comunicações eletrónicas. De acordo com o Comitê, essas evidências levaram a uma conclusão absoluta e direta. A causa do assalto de 6 de janeiro foi de um homem, o ex-presidente Donald Trump, que muitos outros seguiram. Nenhum dos eventos de 6 de janeiro teria acontecido sem ele. Fim de citação. O próprio Trump denunciou consistentemente o comitê e o seu trabalho e continuou a insistir falsamente que a eleição de 2020 foi roubada dele. Além de examinar o ataque em si, o relatório descreve a pressão de Trump sobre autoridades, estados, legisladores americanos e o então vice-presidente Mike Pence para manipular o sistema ou violar a lei. Na audiência final, os membros acusaram o ex-presidente de cometer vários crimes e o encaminharam ao Ministério da Justiça para eventual processo crime. A flexibilização das restrições impostas durante a pandemia da Covid levou mais jornalistas a trabalhar em 2022 em péssimas condições. Este facto, combinado com uma expansão de conflitos mortais, aumentou o número de assassinatos e prisão de jornalistas. Álvaro Lugier Andrade.
Violência no México, guerra na Ucrânia, leis repressivas, muita repressão contra a imprensa. 2022 foi um ano difícil, com jornalistas presos no Irão por cobrir protestos ou mortos na Cisjordânia, enquanto cobriam confrontos, prisões e violência letal estiveram em alta. Os monitores da imprensa dizem que a liberdade em 2022 diminuiu no setor. Clayton Wimmers é diretor executivo da organização Repórteres Sem Fronteiras.
Infelizmente, observamos o aumento de jornalistas detidos, mantidos como reféns e mortos em todo o mundo.
No seu relatório deste ano, a organização Repórteres Sem Fronteiras diz que 533 jornalistas foram detidos este ano e 57 mortes. China, Myanmar e Irão são os principais carcereiros dos profissionais da imprensa, enquanto México, Ucrânia e Haiti foram os países particularmente mais mortíferos para os jornalistas em 2022. A guerra da Rússia na Ucrânia deixou uma marca enorme, com Moscou a impor leis repressivas destinadas a sufocar os jornalistas e meios de comunicação icónicos foram forçados a fechar. Na Ucrânia, os jornalistas trabalham para manter equipas seguras e o público informado. Olga Rudenko é editora-chefe do The Kyiv Independent.
Nunca é fácil cobrir uma guerra, mas especialmente quando se trata de uma guerra no teu país. E tu não és apenas um jornalista que chega ao local e depois volta para casa em segurança. Mas não há segurança para ti, não há segurança para a tua família.
Mas as zonas de guerra não são o único perigo para a mídia. No México, a violência e os assassinatos seletivos de jornalistas levaram ao ano mais mortífero do país. Os monitores de imprensa dizem que as repercussões são imensas. Paula Salcedo está com o Grupo de Direitos, artigo 19.
Bueno, la violencia letal, por supuesto.
O que mais nos preocupa é a violência mortal, porque quando um jornalista é morto, acontece algo conhecido como duplo homicídio, o assassinato da pessoa e o silenciamento das histórias e investigações que não vão ser contadas. Tem um efeito cascata muito forte de medo e censura.
A China continua a ser um dos principais censuradores da imprensa e sua influência é sentida em Hong Kong. Analistas acreditam que o julgamento do fundador do Apple Daily, Jimmy Lai, está a ser usado para enviar uma mensagem. Kate Richburg é presidente do Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong.
E assim, com esses casos de segurança nacional, todos alertam que se isso pode acontecer com alguém tão proeminente e rico como Jimmy Lai, pode acontecer com qualquer um.
Noutros lugares, governos repressivos, como o do Afeganistão, procuram bloquear o acesso às fontes. O Talibã proibiu as transmissões da Voz da América, mas dizem os jornalistas que vão continuar. Saista Sadat Lami é do Serviço Afegão da Voz da América.
Eles confiam em nós e querem nos ouvir. E não importa o que aconteça, eles vão nos encontrar.
2022, sem dúvida, um mau ano para a liberdade de imprensa.
E o desporto agora com o Álvaro Lugero Andrade.
Abrimos a revista esportiva nesta sexta-feira nos Camarões. O guarda-redes da seleção de 26 anos de idade, André Onaná, anunciou hoje nas redes sociais que vai renunciar à seleção nacional depois de um desentendimento com o técnico dos Leões Indomáveis, Rigobert Song, no Mundial do Catar. Recordo-me de como vivíamos os jogos em família. Somente os camaroneses podem entender o que é que representa poder um dia jogar pela nossa seleção nacional. Foi quando comecei a sonhar vestir um dia a camisola dos Leões Indomáveis. Começou por escrever o guarda-redes que está no Inter de Milão. Toda a história, não importa quão bela seja, tem um final. E a minha história com os Camarões chegou ao fim, disse. A imprensa afirma que o desentendimento com o selecionador Rigobert Song aconteceu antes do jogo contra a Sérvia no Mundial do Catar, quando o técnico pediu que Onaná efetuasse lançamentos longos em vez de sair a jogar com os pés. E ainda na ressaca do Mundial, a FIFA anunciou hoje que o golo do brasileiro Richarlison, de bicicleta, frente à Sérvia, no primeiro jogo do Mundial da Seleção Brasileira, foi eleito o melhor da prova. Eu também tinha escolhido este golo como sendo o melhor do Mundial do Catar. Richarlison venceu assim Enzo Fernandes, da Argentina, e Vicente Abubacar, dos Camarões. E será que Messi regressará ao Barcelona? Apesar de tudo indicar que Messi renovará com o PSG por mais uma época, cujo contrato termina em junho, o Barcelona ainda sonha com o retorno do ídolo ao Camp Nou. O presidente Joan Laporta disse em vídeo hoje: gostava que ele voltasse, ficaria encantado. Para nós, é o melhor jogador de todos os tempos. O seu coração é culé e estará para sempre ligado ao Barça. Mas, e Messi? Ele ainda estará por Rosário. Não comentou. E quer conhecer as esportistas mais bem pagas do mundo em tempo de balanços e de retrospectivas? Com ganhos estimados em 51 milhões de dólares, a tenista Naomi Osaka, de 25 anos de idade, é considerada pela revista norte-americana Forbes como a desportista mais bem paga em 2022. Segue-se outra tenista, Serena Williams, com 41,3 milhões de dólares, embora ela tem anunciado a saída da modalidade no passado mês de agosto.
E assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina, a terceira parte dentro de instantes, com o Álvaro Lugier Andrade, Peter Handley, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até a próxima.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta sexta-feira, 23 de dezembro. Feliz Natal a todos. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica, Pete Handley. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, voaportugues.com é a nossa casa. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, mas também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central, o nosso número WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: coordenadora das Nações Unidas expulsa do Burkina Faso, homem mata três curdos em Paris. Moçambique termina o ano com mais um rapto de um empresário. Voz América, última hora desta emissão de 90 minutos. Sexta-feira é dia de artes, mais à frente, com o homem do jazz moçambicano, Moreira Xonguissa. Há aqui uma conversa com o Amancio Miguel, mas antes vamos continuar em Moçambique para falar de mais um caso de rapto. As autoridades confirmaram mais um sequestro em Maputo, aumentando para 12 o número de raptos protagonizados por alegados esquadrões até aqui sem rostos, que têm como vítimas preferenciais cidadãos e empresários com descendência asiática. William Apote tem os detalhes.
Os sequestros continuam a desafiar toda a ligada prontidão das autoridades para travar esta onda que há mais de uma década se tornou num dos negócios mais lucrativos do crime em Moçambique. Nesta quinta-feira, esquadrões voltaram a entrar em cena e a vítima foi Amado Boia, um homem de negócios e pai de um dos advogados que se notabilizou como declarante no julgamento das dívidas ocultas. O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Maputo, Hilário Lolo, explica os contornos do rapto.
O que pode dizer é que registramos um caso de sequestro na noite do dia 22, pelas 22 horas, no bairro da Mazangalém, concretamente na rua Milagre, na Avenida Milagre Mabote, de uma vítima de 73 anos de idade. Dados identificativos quanto a esse mesmo indivíduo não podemos avançar, isto que é para salvaguardar a família, assim como a própria vítima. Mas neste momento, quando ocorreu o fato, o CERNIC e outras forças que trabalham para o esclarecimento de vários delitos ou pela segurança do país estiveram no local, fizeram as devidas perícias e estão neste momento a trabalhar de forma coordenada para esclarecer e trazer essa vítima ao convívio familiar.
Com este rapto sobe para 12 o número de sequestros registados de janeiro a esta parte no país. A onda de rapto acontece quando há mais de um ano o governo anunciou a criação de uma brigada anti-raptos, uma força especial que deveria se focar na investigação e repressão deste tipo de crimes, mas que até agora nunca saiu do papel. A ministra do Interior, Arsênia Massing, ainda não sabe quando é que a brigada será efetivamente constituída.
Como sabe, a criação de uma brigada de combate ao terrorismo é uma questão bastante complexa. O processo de formação está em curso. O nosso país contratou vários parceiros para levar a cabo esta formação. Está a correr. Dada a complexidade da matéria, estendeu-se o tempo, ainda está a correr.
Para quando?
Não posso afirmar neste momento.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Continua a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. Hoje, um convidado especial aqui, Moreira Xonguissa, o homem do jazz moçambicano. Ele esteve recentemente aqui em Washington e nos estúdios da Voz da América. Fica então a conversa que manteve com o Amancio Miguel nesta edição de artes.
Esta é a página dedicada às artes aqui na Voz América. Hoje vamos conversar com o saxofonista moçambicano Moreira Xonguissa, que participou na Conferência África-Estados Unidos, uma conferência na qual os políticos traçaram caminhos para a cooperação entre os Estados Unidos e o continente africano. O Moreira Xonguissa participou no setor reservado às artes, às indústrias criativas. Para começar, Moreira, bem-vindo à antena. Como é que se enquadra essa participação de um músico numa conferência que, a primeira, é vista como uma conferência de políticos, mas se calhar essa coisa de política também não funciona sem a cultura? Moreira.
Ah, eu acho que realmente já disse tudo. A política sem cultura não existe. Os Estados Unidos, em particular, é um grande exemplo disso, né? É um país que nem tem Ministério da Cultura. Porque é porque a cultura são as pessoas, a cultura é uma necessidade do dia a dia. Então, todos temos a responsabilidade de fazer, executar e respeitar as peças culturais. Então, eu acho que é do. Já vi várias cimeiras em várias partes do mundo, mas gostei e estimei este foco na indústria criativa, que é a cadeia de valores toda, não só necessariamente na cultura, porque a cultura é a pessoa, não é? Mas a pessoa é dinâmica e vive várias coisas, então estimei mesmo. Para lhe dizer que na sessão de abertura da conferência, que não concerne a indústrias criativas, nós tivemos 7 presidentes. Ok? O secretário Blinken fez a abertura, convidou o presidente da Libéria, George Weah, convidou o presidente do Ghana, Nana, convidou o presidente da Sierra Leone, Bio, tivemos o Idris Elba, e fechou com a vice-presidente Kamala Harris. Só para dizer que há necessidade da gente respeitar a indústria criativa, que contribui, honestamente, com quase 50% do PIB global, não é? Então, isso motivou-nos, a nós como africanos, a nós como negros africanos, como africanos, essa questão de começar a termos a atitude, a necessidade de contar a história de acordo com a nossa própria narrativa, ok? Para conquistar novos mercados, está a acompanhar a Nigéria, daqui a pouco é capaz de ser o segundo maior mercado na indústria de cinema. Então, para nós como moçambicanos, eu, em particular, senti-me honrado de poder estar a representar esta parte da indústria criativa para Moçambique. Porquê? Porque, de alguma maneira, Moçambique, sendo um país que é colonizado por Portugal, de língua e expressão portuguesa, na qual faz fronteira com todos os países praticamente pertencentes à Commonwealth, eu sei que Moçambique também pertence, mas o que eu estou a tentar dizer, são países que falam a língua inglesa. Prova mais uma vez que o inglês não é uma língua, é uma ferramenta. Então, estarmos aqui no global stage, neste nível, e darem-nos a oportunidade de poder expor quem somos, onde estamos e onde queremos ir, é uma vitória grande para a nossa integração. Moreira vem de um país que é Moçambique, estudou na África do Sul, onde a indústria cultural tem outra dinâmica. Em Moçambique ainda há o discurso de que o Estado tem que apoiar os artistas, tem que apoiar as gravações, mas aqui há uma mudança de mentalidade que tem que acontecer, que é a arte como negócio, e aliás o Estado deve taxar. É mindset. Este ponto surgiu ontem, interessante, e na verdade eu tenho pena de Moçambique, de nós moçambicanos. Temos 47 anos de independência, das quais não vou aqui repetir, porque conhece a história melhor que eu. Éramos de um regime socialista, comunista. Tornámos-nos num país democrático.
Hoje tu já nem estás preocupado com a democracia, hoje estás preocupado com o petróleo e o gás. É tanta pressão. Depois tens os ciclones, tens a malária, tens o HIV, o SIDA. Mas depois tens esta questão da cultura, que antes da independência e depois da independência era visto como um bem social.
Uhum.
Não necessariamente como uma arte para fazer negócio. Estamos juntos? Então, mas o mundo está a andar a uma velocidade. Estou aqui no teu estúdio, já não há aquelas colunas grandes, aquelas câmaras grandes. Em Moçambique não é uma vila, é parte da vila global. Então, depois tens o aspecto demográfico. É que 80% da população moçambicana nos 30 milhões é jovem. 43% de 0 aos 15. Então, existe uma contradição no posicionamento, de alguma maneira, político de Moçambique, no posicionamento de Moçambique na vila global, e o conteúdo em Moçambique. Porque hoje as decisões estão tomadas no teu celular. Hoje as decisões estamos aqui no teu programa, está-se a ver em todas as plataformas digitais. E nós ainda estamos a discutir a lei do estatuto do artista. Nós ainda estamos a rever a lei do mecenato. Mas o mundo não está à nossa espera. Não está.
Espera que isto possa mudar ou...
Está a mudar.
Ou o governo tem que se posicionar como regulador e não interferir muito na produção cultural?
Eu não acho que essa seja só culpa do governo, porque eu não gosto de culpabilizar.
Os artistas também.
Nós temos que, de alguma maneira, tentar apressar ou fazer, desculpa, não quero usar a palavra corta-mato, mas apressar processos que já deviam ter acontecido há 30 anos, temos que fazer em 2, 3, 4 anos. Dentro da nossa lei, da nossa legislação. Porque eu participei ontem, antes de ontem, em Howard University, a convite dos Centros de Estudos Africanos, e estava lá a secretária de Comércio. E estavam todos os adidos de comércio de todos os países africanos, incluindo do Moçambique, o Tyler Moore. E ela foi clara. Repetiu as suas palavras. Mas, business to business. This is what we want. Né? Negócio com negócio. Por quê? Os Estados Unidos, em Moçambique, aparenta só estar a usar aspectos sociais, através dos vários programas que apoia a educação, apoia a saúde, sabe? Através da USAID, etc, etc. Mas os Estados Unidos estão a falar, esta cimeira tem a ver com business to business. Ok. Quem está preparado para fazer negócio com os Estados Unidos na indústria criativa em Moçambique?
Aliás, mesmo noutras áreas de negócios, há lacunas no próprio Agoa. Aqui isso pode ser outro aspecto de conversa. Eu queria voltar a um outro ponto, Moreira. Participa destes painéis e sempre leva o seu saxofone. O Presidente Nhusse, na segunda-feira, convidou Moreira para tocar.
Surpreendeu-me.
E acabou expondo também aquilo que faz. Destas interações que tem com os políticos, com os homens de negócio, o que é que espera levar na bagagem de volta ao país?
Há um ponto aqui importante, aquele debate, né? Educação e instrução. Ai, a minha filha estuda numa boa escola. Eu já não dou atenção à minha filha porque eu dei a responsabilidade do pai aos professores. A minha filha na escola não tem educação, tem instrução. A educação está em casa. Então, eu acho que para este processo ser mais rápido, é aquele discurso, você é clichê. Cada um sabe o que é, aonde está. Cada passarinho no seu galho. Nós, os artistas, a cadeia de valores toda, estou a falar da indústria criativa no geral, não estou a falar de instrumentistas. Cada um sabe o que é, aonde está. Então, cada um que fique aonde está, respeita aonde esteja e nos organizemos rápido. Porque não é responsabilidade do Estado. Não é responsabilidade do governo. Na verdade, nós somos Estado. Não é responsabilidade do governo.
Voltamos nós aqui à conversa com o Moreira do AGOA, que é este acordo que permite que os africanos importem com isenção de imposto para os Estados Unidos, mas que poucos países têm tido sucesso nesses aspectos. Através das plataformas digitais, com a música isso já não acontece. Vocês conseguem exportar a vossa música?
Diria que sim, e acho que a internet, as plataformas digitais, como disse o Amâncio, de alguma maneira são um facilitador, da qual eu acho que não só Moçambique, mas podíamos explorar de forma mais construtiva. A questão da Goa foi levantada ontem, por acaso, por uma pessoa que estava na audiência, um músico de hip-hop do Botswana. Ok, e nós queremos mais que isso, que sabe que a cadeia de valores da indústria criativa tem a arte, tem as esculturas, tem a fotografia, tem várias coisas que pode-se beneficiar também deste acordo de AGOA. Então eu acho que temos que ser mais astutos, e gostemos ou não, temos que dar crédito aos nigerianos nesse aspecto, onde eles são mais violentos em termos de experimentar, são mais. Alguém perguntou ontem, Murei, Chonguista, nós estamos aqui, há sempre conferências, há sempre os africanos vêm reclamar, vêm se fazer de vítimas. Como é que nós, em África, a música, a cultura é vista como uma atividade extracurricular? E alguém aqui, uma americana que estava no pódio, explicou, disse que em algumas escolas é a mesma coisa aqui. Mas depende da atitude dos pais. Os pais é que decidem que a minha filha vai estudar música como quer ser. Quer tocar trombone, quer tocar violino, quer fazer drama. Então é a atitude das pessoas. Acho que é essa a razão pela qual tu não tens o Ministério da Cultura aqui, né? Onde as pessoas têm que tomar essa atitude. Eu acho que abriu-se uma porta. A vice-presidente Kamala anunciou, por causa do YAL, Young African Leadership Initiative, acho que um programa, acho que mais um investimento acima de 100 milhões de dólares, não é? Então eu acho que temos que estar atentos, ser mais astutos e não ter medo de sonhar. Não podemos ter medo de sonhar.
Correia é um dos músicos moçambicanos que, tal como a Companhia Nacional de Canto e Dança, tiveram a honra de tocar num dos melhores palcos deste país, que é o Kennedy Center. Já esteve aqui em 2017.
Sim.
Certamente que esta vinda pode criar mais oportunidades para o Kennedy Center, para outros palcos, como, por exemplo, vamos lá sonhar, Lincoln Center em Nova York.
Lincoln Center, Carnegie Hall. Não é? E eu estou aqui a dizer em viva voz, tivemos uma reunião bela com o Kennedy Center e estamos de volta para o Kennedy Center, mas daqui a uns meses vou lhe dar a data para o season 23-24. Sabe que o season começa de outubro a setembro, né? O ano deles, mas a nossa ambição é essa, é voltar a trazer esse Moçambique que já esteve nesses palcos, como falou, com a Companhia Nacional de Canto e Dança, com o Gio Furos, etc, a Orquestra Marrabenta, e hoje que já existem de alguma maneira melhores condições financeiras, Moçambique não está presente. Não sei se percebe, não é? Então é uma questão de mindset. A gente vai voltar.
E temos que dizer também que o Kennedy Center faz todos os dias espetáculos que os artistas, em teoria, na prática, podem candidatar-se, e é só ficar à espera para que um dia calhe ali a sorte. São muitos países no mundo, mas tem espetáculos diários no Millennium Stage.
Atitude. Temos que ter atitude, a astúcia. Vamos usar esta atitude para coisas positivas. E essa é uma delas.
E vamos terminar. O Moreira tem um novo disco, que é este Rossi. Como é que está o Rossi?
Sounds of Peace, esta cópia é para si.
Eu vou entregar esta cópia à Voz da América.
Fantástico.
E vai ficar para os arquivos.
Fantástico. E tens o press release aqui. Então, para dizer que O Rossi foi o primeiro single lançado a 3 de outubro com o grupo Shindiro, ok? E o álbum Sounds of Peace foi lançado a dia 4 de novembro. É um disco muito diferente de tudo que eu já vi, é o oitavo disco, e experimentamos de alguma maneira o que não se experimenta. Na verdade, nós expusemos o que nós realmente somos. E eu ainda não tinha encontrado uma fórmula assim, musical, de fazer esta experiência, mas já.
E assim foi Artes aqui na Voz da América. Conversámos com Moreira Xunguista, músico moçambicano, saxofonista, que participou na Cimeira Estados Unidos da América África, aqui em Washington, D.C. Estiveram consigo Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel. Até para a semana.
Voz da América, sexta-feira, 23 de dezembro. Continua a acompanhar a nossa emissão.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África. Assunto local, impacto global.
Voz da América, sexta-feira. Estamos a caminhar para o final desta edição. Vamos agora às notícias. Aqui nos Estados Unidos, o país enfrenta hoje uma forte tempestade acrescida de descida bruta de temperatura que pode afetar 200 milhões de pessoas, cerca de 60% da população. O estado de Texas informa estar praticamente coberto de neve neste momento. Mais de 3.400 voos foram cancelados no país e mais de 500 mil de residências e empresas estavam sem energia até ao meio-dia desta sexta-feira. Este vai ser um fim de semana com muitos problemas. Neste fim de semana de Natal, nos Estados Unidos, pelo menos a nível das estradas, tendo os aeroportos e de muita neve nas ruas até o próximo domingo. Em França, manifestantes curdos entraram em confronto com a polícia francesa em Paris, nesta sexta-feira, perto de um centro cultural curdo, em frente ao qual o homem matou 3 pessoas a tiros horas antes. Os incidentes começaram quando os manifestantes enfrentaram um cordão policial que protegia o ministro do Interior, Gérard Darmanin, que se deslocou ao local para fornecer alguns detalhes de investigação em curso ao atentado horas antes. O presidente Emmanuel Macron descreveu mais tarde o tiroteio como sendo um ataque hediondo. O suspeito já tinha sido acusado de 2 tentativas de homicídio de migrantes no passado. No Burkina Faso, a coordenadora da ONU, a italiana Barbara Manzi, foi declarada persona non grata e convidada a deixar o país nesta sexta-feira pela junta militar no poder. Segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros, Olivia Houamba, esta expulsão explica-se, em particular, pelo facto de Manzi ter decidido unilateralmente, estou a citar, retirar do Ouagadougou pessoal não essencial da ONU. É desprestigiante, mancha a imagem do país e desencoraja potenciais investidores. É inconcebível e temos de assumir as nossas responsabilidades, concluiu a chefe de diplomacia de Burkina Faso em entrevista à televisão pública. Na República Democrática do Congo, a justiça absolveu o antigo conselheiro do presidente Félix Tshisekedi, acusado de corrupção, contra o Conselho do Ministério Público, que tinha pedido 3 anos de prisão. Vidige Tsimanga foi absolvido pelo Tribunal de Paz de Kinshasa Gomba. Antigo conselheiro especial do presidente Tshisekedi, encarrega de questões estratégicas, Tsimanga, cujo julgamento começou a 14 de novembro, foi acusado de corrupção, ofensa ao chefe de Estado e tráfico de influência. O caso eclodiu em setembro, após a publicação de uma investigação do site de notícias suíço Leton, realizada em parceria com o consórcio de jornalistas de investigação Projeto de Reportagem sobre Crime Organizado e Corrupção. No Benin, o jornalista Virgile Awansé, detido em Cotonou na terça-feira após a divulgação de uma investigação sobre alegadas execuções extrajudiciais por parte da polícia, foi libertado provisoriamente na noite de ontem após uma audiência em tribunal, disse hoje o próprio jornalista. Awansé foi convocado pela Brigada Criminal antes de ser interrogado durante 4 horas e depois colocado na prisão. A convocação seguiu-se à publicação de uma investigação radiofónica com alegadas execuções extrajudiciais pela polícia no final de novembro. O jornalista, conhecido pelas posições críticas contra o executivo numa altura em que a imprensa da oposição está reduzida ao mínimo no país. No Níger, 5 combatentes do grupo jihadista Boko Haram foram mortos e 2 soldados no Níger ficaram feridos em confrontos no sudeste do país, perto da fronteira com a Nigéria, disse Semen Yunus, governador de Difa. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 23 de dezembro da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Léo Sarrilo, Pete Handley e Álvaro Lúcio Andrade. Um feliz Natal a todos. Muito boa noite. Até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.